Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje como convidado temos Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo, que nos vem falar sobre um dos temas mais escaldantes da atualidade no setor dos automóveis, que foi a questão da Ferrari ter lançado um carro 100% elétrico que chocou muita gente. Daniel, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui connosco. A internet reagiu com força a esta notícia da Ferrari, a este novo modelo 100% elétrico. Para além do design, o que é que explica esta reação?
Ora bem, eu vou tentar simplificar o que tenho lido, o que tenho observado, e acho que todos reconhecemos que estamos perante uma reação visceral, não é? Não é uma reação positiva, negativa, gostei mais, gostei menos, não. É visceral a reação. E a forma como esta reação é feita diz muito sobre o que esta marca é e o que ela representa. Mas tentando simplificar, eu acho que a grande discussão e a razão pela qual tivemos esta reação visceral foi um exercício muito simples. Se nós tapássemos o símbolo deste novo modelo da Ferrari, nós identificaríamos este carro como um Ferrari? E eu acho que a resposta inequívoca é claramente que não. E eu acho que é isto, de certa forma, que está a deixar angustiados quer quem goste do modelo, quer quem não goste do modelo, quem é mais a favor ou quem é menos a favor, mas de facto, simplificando o que aconteceu, eu acho que é exatamente isto. Toda a gente olha para aquele modelo e a reação espontânea é: isto não é um Ferrari. E é por isso que eu acho que temos todo este incêndio coletivo mundial à volta do tema.
É verdade, Daniel. A sensação com que ficamos é mesmo essa, porque o carro em si, o problema é mesmo a marca que representa. Porque sabemos que a Ferrari constitui uma identidade no setor automóvel de topo, ou seja, o Ferrari é um carro de referência e depois tem aquelas sensações viscerais como o som, a combustão, que são muito próximas dos amantes dos automóveis. O que é que significa lançar este modelo 100% elétrico? Em termos de estratégia, eles foram mesmo obrigados a lançar um carro elétrico? Isto faz parte da estratégia comercial da marca? Qual é a tentativa aqui?
Não tenho responsabilidades sobre a marca, mas estou levado a crer que a marca com este modelo está a testar. Ou seja, vamos lá ver, o que é que nós temos? Temos uma marca que é reconhecida nestas décadas todas por aquele som dos seus automóveis.
Icónico,
não é? Pela emoção física que ela dá. E eu acho que até muitas vezes por alguma imperfeição mecânica, não é? Esta coisa quase meia selvagem que todos nós construímos ao longo de décadas a pensar no que é um Ferrari. Agora, por outro lado, o mundo avança e no setor automóvel acho que há aqui três dimensões muito relevantes nos dias que correm. A primeira, há uma pressão regulatória, isto tem a ver com os combustíveis, naturalmente que sim, é uma pressão que não é de hoje e é uma pressão, não é uma pressãozinha, é uma pressão muito forte. Há um tema de sustentabilidade em todas as indústrias e nestas provavelmente muito mais, e há um futuro inevitável, não é? Ou seja, todos nós temos visto este setor automóvel quase virado de pernas para o ar nos últimos 5, 10 anos, onde marcas centenárias ou desapareceram ou estão em risco de desaparecer quase de um dia para o outro, porque os consumidores mudaram, as leis mudaram, a China apareceu com uma revolução autêntica da indústria e, portanto, insistir numa fórmula como se o mundo não tivesse mudado, eu acho que é perigosa. Portanto, olhando aqui para o que nos leva nesta discussão, a Ferrari pode continuar a insistir na Ferrari à moda antiga desde sempre e achar que isso, neste contexto atual, que vai passar ao lado disto? Eu honestamente acho que é impossível. Eu acho que deve procurar manter o legado que traz, os valores que a marca tem, mas eu acho que é impossível a Ferrari nas próximas décadas continuar a acelerar e a fazer barulho como se nada fosse. E portanto, a minha leitura, não como especialista de automóveis, que não sou, mas como olhando com olhos de profissional de marketing para esta dimensão, eu acho que a marca inevitavelmente deu aqui um passo sério a testar-se ela própria, como é que nós podemos pôr esta marca do barulho neste mundo mais silencioso, claro, do elétrico. E está aqui a primeira versão que acabou de sair.
Claro, porque uma das questões que apresentava, o Daniel falou agora, era mesmo essa questão de se são especialistas numa área, não se deveriam estar a pôr noutra, sendo que esta questão dos automóveis tem aqui questões que os ultrapassam. A política, a pressão toda que o Daniel falava, pode ter forçado esta marca a seguir este caminho. Será isso?
É, eu acho que sim, eu acho que é, digamos, quem toma estas decisões, e elas seguramente são ponderadas, até porque, como sabemos, nesta indústria, lançar um modelo novo custa muitos milhões, em termos de investimento, e portanto são decisões sempre muito bem pensadas. E uma marca como a Ferrari corre riscos, como todas, mas ao lançar uma marca destas, e por isso é que o designer escolhido não, também não foi ao acaso, não é? Estamos a ver
Exato.
o investimento, não é? Estamos basicamente a dizer: olha, o homem que desenhou toda os apontamentos de design de uma marca como a Apple é a pessoa que trazemos para lançar o elétrico da Ferrari. Bom, eu acho que só isto já nos diz o nível de seriedade com que a Ferrari está a lidar com o tema.
Exato.
Agora, vamos lá ver. Eu também tenho aqui uma opinião. Esta notícia tem 3, 4 dias.
É muito recente, é.
E eu acho que é que nós temos. A Ferrari é quase como se fosse uma discussão, como se fosse futebol aqui na lógica portuguesa. Isto é um tema muito sério e, portanto, é quase uma reação visceral se o Mourinho fica, se o Mourinho vai, se o Porto contrata, não contrata, se o Rigor se mantém ou se não tem no Sporting. É um bocadinho o mesmo nível de ansiedade, porque a Ferrari não é uma marca qualquer. Agora,
Oh,
o
Daniel,
que é que eu.
permita-me interromper. Há muitos anos que não se via uma discussão desta por causa de um
Aí
automóvel,
está,
seja ele qual for.
exatamente. É isso mesmo, ou seja, isto já mostra o valor que a marca tem, não é?
Exato.
Só este nível de ruído mostra mesmo que a Ferrari é uma marca muito diferente das outras e ainda com muito mais piada, que é muito poucas pessoas no mundo têm um Ferrari, são as únicas pessoas
Exatamente.
porque não têm dinheiro para comprar.
Eu
E
digo que é
o
muito
que é mais
apaixonado.
engraçado, é isso mesmo, é que o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que fazem o ruído à volta disto não têm, não são consumidores diretos da marca, porque simplesmente não têm dinheiro para comprar. O cidadão comum não tem dinheiro para ter um Ferrari na garagem, o que ainda dá mais piada a tudo isto. Mas o que eu estava a tentar dizer era: esta reação visceral vai desaparecer e atenuar com o tempo. Não é? Isto faz-me lembrar aqui um bocadinho, e voltando à lógica do futebol, a primeira vez que começaram a aparecer patrocínios nas camisolas do Benfica, Porto e Sporting, os adeptos ficaram chocados de morte, porque a pureza das suas camisolas foi violada de forma intensa. E, portanto, isto foi ali nos finais dos anos 90, foi uma polémica tremenda. Mas, meus caros, o tempo passa. E o cidadão, o consumidor, habitua-se depois a um mundo que vai evoluindo e se vai tornando novo. Portanto, o que é que eu estou a tentar dizer? Este Ferrari elétrica que aqui passa vai parecer mais normal e mais Ferrari, não é? Estamos a
Pois é.
falar aqui de um choque com o passado, e portanto, eu não sei se a versão vai vingar, não vai vingar, vai ter mais sucesso ou menos, mas eu diria que é um período de adaptação natural que seguramente se vai atenuar ao longo do tempo. Mas, de novo, acho que a Ferrari não tem alternativas a tentar alinhar um bocadinho com este novo mundo e não insistir sempre na versão anterior.
Oh, Daniel, pelo que a marca veio afirmar, a produção deste modelo, grande parte dela, ou a maior parte dela, será destinada ao mercado asiático, especialmente ao mercado chinês. Ou seja, é um carro pensado para novos clientes, maioritariamente desse país. Será esta uma jogada, ou seja, será esta uma tentativa de separar as águas entre o consumidor tradicional do Ferrari, mas vai manter com os modelos a combustão? Este novo mercado que é altamente lucrativo, é uma nova aposta específica para eles? Será aqui uma abordagem correta por parte da Ferrari? Ou a marca acabará por perder a essência?
É difícil ter certezas, as perguntas são ótimas, não tenho certezas, obviamente, do que é que vai acontecer no
Claro.
futuro, mas parece-me que estamos perante um modelo que eu arrisco dizer que ele não foi feito para vender, não é?
Sim.
Isto parece um bocado contrassenso. Eu acredito que este produto foi feito para testar até onde é que esta marca pode ir.
Exato.
Sem a destruir, não é? Até onde é que
Claro.
podemos ir sem destruir estas décadas todas que o Enzo Ferrari criou há muitos, muitos, muitos anos atrás? E que, na verdade, tem aqui implicitamente, bom, este produto é para aquele consumidor habitual Ferrari? Pois parece que não, não
Pois.
é? Parece que isto provavelmente está dirigido a outro segmento, a outro target, que valoriza outras coisas. E de facto, será que há uma nova geração, noutras geografias, que gostava de ter este símbolo no carro e ter todo o status e toda toda esta modernidade num veículo mais atualizado do mundo atual? Pois é perfeitamente possível que sim. E, portanto, se assim for, deste ponto de vista, estaremos perante um impacto muito significativo em termos da marca. Agora, temos que perceber aqui um bocadinho, temos que dar tempo ao tempo, porque na verdade já percebemos que neste momento houve volatilidade, houve até aqui uma queda bolsista repentina que, entretanto, foi recuperada.
Era o
Há
que eu gostava
muito.
de perguntar também, essa questão das ações, porque desceram e isto está diretamente relacionado ou é uma especulação que não.
Com certeza, mas
Não vejo.
tudo está relacionado, e continuamos na reação visceral, não é? Como é evidente, há muito ruído reputacional. Os fãs, uns amaram, parece que poucos, e vários odiaram, e portanto há aqui uma discussão pública sobre o tema. Mas, de novo, isto é a espuma do momento, isto tudo vai se atenuar nos próximos dias. Temos que olhar sempre e não esquecer, esta marca tem décadas, não é, seguramente, na minha opinião, um modelo que vai destruir a reputação de uma marca destas. Eu acho que vamos ter que esperar para ver os movimentos dos próximos tempos e perceber exatamente até onde é que ela pode ir, porque a Ferrari, vejam, já mostrou há muito tempo outra latitude. Nós temos parques temáticos sobre a Ferrari, ou seja, é possível andar na montanha russa da Ferrari,
Exatamente.
nas Arábias, é possível comprar relógios da Ferrari, óculos da Ferrari, que conseguiu expandir o seu território, porque a marca é tão, tão relevante, que já consegue vender outras coisas, e continuo a achar que não é um modelo elétrico que vai destruir absolutamente nada. Vamos esperar um bocadinho, e dar tempo ao tempo para ver como é que tudo isto funciona, como é que esta reação vai ou não, permanecer, mas de novo, há aqui muita ponderação, e a marca saberá o que está a fazer, naturalmente.
Claro que sim, Daniel. Deverá ser, ou se não mesmo, é a marca com mais apaixonados, porque para além de estar no desporto automóvel, é isso mesmo. A Ferrari vende um estilo de vida e vende mais do que isso, vende sensações, porque esses parques temáticos que o Daniel fala são sensações que uma marca de automóveis consegue transmitir para além dos seus automóveis.
Eu até vou mais longe nesta discussão, que é aqui uma provocação. Não haverá muitas marcas no mundo, de qualquer setor de atividade, que façam os seus consumidores chorarem. E o chorar é chorar de alegria ou de tristeza, ou seja, chorar
É
pela
verdade.
emoção que a marca pode dar. E, portanto, se vou continuando a brincar e a provocar, eu dificilmente encontrarei pessoas que sejam capazes de chorar Danone, digamos, pelas nossas marcas do dia a dia, e portanto estamos rindo daqui um
É uma
bocadinho,
excelente, exatamente.
mas isto mostra, ou seja, eu já chorei de alegria e tristeza pelo meu clube de futebol favorito, pela Ferrari. Eu sou um simpatizante, não sei se me leva àquele ponto, mas sou um simpatizante, mas isto mostra exatamente a força que uma marca destas tem, e a Ferrari é um caso absolutamente espantoso de marca em qualquer indústria, não é? E, portanto,
Claro.
é espantoso como temos este nível de emoção ligada de novo a uma marca pela qual a maior parte das pessoas que simpatizam nem sequer são clientes.
O comentar no dia em que o carro foi lançado, de que está muito triste com esta questão, não quer prejudicar, nem quis fazer grandes afirmações sobre o modelo, mas que deixou uma frase agora eternizada na internet, que é o facto de o único ponto positivo deste carro é que não vai ser copiado por mais nenhum, porque ninguém se atreve a cometer este erro, pronto. Ou seja, a dizer que o carro estava tão feio que pelo menos nem isso iria ser copiado, o que era o único ponto positivo dele. Esta afirmação não vem tirar um pouco de força à marca, ou se esta estratégia que eles estão a tentar de mudar aqui, ou de estender, ou de aumentar o seu rumo, não vem aqui retirar um pouco de força?
Momentaneamente, seguramente que sim, até porque este líder empresarial teve grandes responsabilidades durante muito tempo na marca, e portanto ter um antigo líder a falar desta forma tão assertiva sobre a marca há de ter o seu impacto verdadeiramente
Claro.
no mercado, acredito que sim, mas a história tem-nos dito que as marcas são muito mais fortes do que qualquer pessoa, e portanto acho que essa afirmação forte vai se diluir com o tempo. Uma parte das pessoas vai sempre relacioná-la com inveja, com ressentimento, com revolta, bom, seja lá com o que for, por já não estar na marca. E de novo, não é apenas mais uma pessoa que está a comentar, é uma pessoa cujo impacto é bem maior do que qualquer um de nós. Mas não acho que vá destruir absolutamente nada, sinceramente. Acho que ao longo do tempo essa opinião vai perdendo valor.
Ok, o melhor será mesmo esperar para percebermos melhor como é que esta euforia vai terminar. Daniel, ainda só uma questão. Ainda nesta onda da Ferrari, a marca rival, concorrente, a Lamborghini, também ela italiana, veio dizer, passados 3 dias, que ainda bem que nós não cometemos o erro da Ferrari. Como é que podemos ler esta questão? É porque a Lamborghini tinha todo um projeto para desenvolver carros elétricos, carros desportivos elétricos, mas a meio do ano passado desistiu e agora veio fazer este comentário. Como é que isto pode ser interpretado aqui a nível de comunicação? Como é que podemos interpretar esta informação da Lamborghini?
Acho que se mantém a guerrilha entre estas marcas italianas, originalmente italianas, cujos donos, muitas vezes, nós vimos na história, nasceram por zangas até entre eles,
É
quase que
verdade.
alguns competiam uns com os outros há dezenas de anos atrás, e o meu carro anda mais do que o teu, e a conversa mantém-se até agora. Acho que é a boa forma original italiana de discussão que se mantém hoje, agora, neste mundo moderno, no elétrico, mas é fiel às suas origens. Portanto, não vejo nada de especial aqui. Acho exatamente o mesmo nível de discussão que sempre houve entre as marcas. Antigamente discutia-se: o meu motor faz mais barulho do que o teu, e agora discute-se: o meu elétrico é mais ou menos bonito do que o teu. E, portanto, acho que é uma continuidade. Aí não vejo alteração nenhuma em relação ao passado.
Claro, esta é uma rivalidade até saudável porque obriga à
Exatamente, isso
inovação, não
mesmo.
é? O carro também esteve recentemente, foi ter com o Papa, portanto, a nível já foi santificado, portanto, já não há também aí questões de.
Exatamente.
Porque circulava na internet o boato que ninguém ia ter interesse no carro, nem o próprio Papa ia abençoar o automóvel. Sabemos que os italianos também têm aqui esta grande paixão pela marca, portanto, também é normal estes comentários por parte da Ferrari e por parte da Lamborghini, esta rivalidade é natural. Daniel, muito obrigado. Ficamos então aqui a perceber que. É uma extensão, este é um caminho natural que a marca quis seguir. O Daniel conseguiu-nos aqui explicar que isto faz parte da natureza da marca, estender-se a novos objetivos e, obviamente, respeitar as normas europeias e as normas mundiais, porque.
Sim, acho que é inevitável, honestamente, vamos chamar essa modernização, essa adequação aos tempos atuais. As cidades são diferentes, as estradas são diferentes, a mobilidade é diferente, e portanto, como digo, acho extraordinariamente difícil uma marca como a Ferrari, digamos, manter-se naquele quadrado onde nasceu, porque de facto, a cada década que passa, o mundo é efetivamente diferente, e portanto a marca inevitavelmente tem que se atualizar. Caso contrário, corre o risco de desaparecer.
Exatamente, Daniel, exatamente. Como o Daniel explicou, esta é uma marca que não é só de automóveis, esta é uma marca transversal e todos estávamos à espera de saber quando é que o primeiro carro iria surgir, quando é que o primeiro elétrico iria sair para o mercado. Portanto, já todos esperávamos opiniões diversas sobre este modelo. Daniel, muito obrigado por esta breve explicação de um tema que ainda está muito quente e que ainda há aqui muito por. De certeza que vamos ter um próximo capítulo sobre esta questão. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por nos explicar aqui
Obrigado.
esta
Foi um
crise.
prazer.
Esta crise da Ferrari. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir e já sabem, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta passar no site do Automóvel Clube Portugal, onde na secção podcast têm lá disponíveis vários episódios. Muito obrigado.
Sim.